Efésios capítulo 2, verso 19. Nessa noite estaremos dando sequência à série de mensagens Alicerce da Nossa Fé, que está sendo compartilhada no culto das 18 e também no culto das 20. E o tema para essa noite é Igreja, a Família de Deus. Quero também saudar a todos que estão nos acompanhando nesse momento pela internet, quer seja pelo YouTube ou pelo canal do Facebook. Que Deus abençoe a sua vida e que a mesma presença de Deus que está nesse lugar lhe alcance aonde você está nessa hora e que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Efésios capítulo 2, verso 19. Você achou? Diga amém. Vamos ler juntos? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Meus irmãos, na semana passada, o nosso pastor, ele iniciou dentro da série Alicerces de Nossa Fé, também dentro do tema sobre a Igreja de Jesus, a falar a respeito de algumas metáforas da igreja. A falar a respeito de algumas figuras da igreja. Na semana passada, nosso pastor falou a respeito da igreja como lavoura e da igreja como edifício, com base no texto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Lembro-me que quando ele pregava, e recapitulei essa mensagem nessa semana, podendo assistir pela internet, ele falava a respeito da lavoura e abordando algumas características. Uma delas era a cooperação para o cuidado da lavoura, sabendo nós que se nós estamos cooperando, alguém está operando, e quem opera é o dono da lavoura, é o dono da igreja, quem opera é Deus. Também falou-se a respeito de quando se tem uma lavoura, é gerado no dono daquela lavoura uma expectativa pelos frutos. Se alguém planta café, planta as sementes, há a expectativa de que no tempo certo colherá. Se você, qualquer coisa que aconteça, qualquer situação de uma lavoura que seja plantada, há expectativa da colheita dos frutos. Também foi compartilhado a respeito da presença no meio da lavoura dos inimigos, como as ervas daninhas e outras coisas mais que vão atrapalhando a colheita e o crescimento daquele fruto. Foi dito também a respeito, uma vez, da presença dos inimigos da lavoura, a necessidade do cuidado, a necessidade da limpeza desta lavoura para que a lavoura venha a frutificar. E por fim, o nosso pastor na semana passada falava a respeito da própria frutificação, aonde sempre haverá a frutificação uma vez que for plantado algo em uma lavoura. Por fim, foi falado a respeito da figura do edifício. O edifício com aquela ideia de que quando alguém está trabalhando numa construção, nós temos aqui uma linguagem onde nós dizemos que essa pessoa está indo para a obra. E há também ali, com relação ao edifício, uma manifestação da glória do seu Criador. Quando você contempla um edifício, contempla algo, você está lembrando de quem foi o Criador daquele edifício, quem foi o engenheiro, quem foi o arquiteto que projetou aquele edifício, e assim também é Deus na obra dele através da igreja, sempre aponta para a glória de Deus. Nós chegamos, irmãos, nessa noite com a metáfora da família, e quando se fala em família, nós pensamos nos integrantes dessa família, nós pensamos no relacionamento desses integrantes. Nós pensamos a respeito da figura do pai, no caso aqui, com relação à igreja, nós sabemos que é Deus, aquela figura de alguém que traz a confiança, alguém que traz, gera o amor, alguém que é necessário à obediência e alguém que precisa ser honrado. E também a figura dos irmãos, que somos nós todos aqui. O privilégio que Deus nos deu de fazermos parte da igreja que é a família de Deus. O relacionamento entre Deus o Pai, Filho Espírito Santo com todos nós aqui e também o relacionamento entre os irmãos. Coisa maravilhosa é quando a Bíblia compara o relacionamento dos cristãos como o relacionamento de um irmão. Porque, meus queridos, só quem tem irmão pode explicar o que é isso. Eu tenho um irmão, mas um irmão de criação. Agora, consigo explicar um pouco a respeito desse sentimento. Mas aqueles que têm irmãos sanguíneos, que cresceram juntos ali quando crianças, foram crescendo na escadinha da vida, eu fico imaginando que não deve ser o relacionamento da Tati, o Eric e Fabiana, porque a diferença era um ano e pouquinho de um para o outro. Então eu fico imaginando aquele relacionamento, naquele apartamento, durante alguns anos, eles crescendo juntos, e aquela coisa que você sabe que só irmão entende o outro. Irmão é uma coisa tão interessante que uma hora um irmão está brigando com o outro, daqui a pouco o mesmo irmão que está brigando já está o quê? Tudo bem, fazendo carinho no outro, abraçando, beijando. É uma coisa realmente sensacional, que só aqueles que viveram essa realidade sabem exatamente o que eu estou falando. E Deus permite com que a igreja, os cristãos, tenham essa relação, uma relação de irmandade. Uma relação que vai muito além de qualquer sentimento. Um sentimento de amor, um sentimento de mutualidade, um sentimento de cuidado um do outro. Você já parou para pensar o grande privilégio que nós temos de sermos parte da Igreja de Jesus Cristo, a família de Deus? Já parou para pensar aonde eu estaria e aonde você estaria se não estivesse na Igreja de Jesus? Já parou para pensar se o Evangelho não tivesse chegado na sua vida? Já parou para pensar se você não tivesse experimentado um encontro de salvação com Jesus Cristo? Onde eu estaria agora? Onde você estaria agora? Talvez eu estivesse retornando de algum outro lugar. Talvez eu estivesse agora voltando de São Paulo, num ônibus dentro de uma torcida organizada, em profundo sofrimento. Eu quero pedir aos irmãos que não sorria da desgraça do outro. Vocês precisam respeitar os nossos sentimentos. Porque, meus irmãos, está difícil a coisa. Está difícil. Mas eu não sei aonde eu estaria nessa hora se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Eu lhe pergunto, aonde você estaria nessa hora? Será que você estaria deixando a vida te levar? E o restante da... você sabe o que é. Mas a verdade é, irmãos, que esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 19, é um texto que tem muito a ver com o relacionamento de Deus com o povo gentil. Tem muito a ver com o relacionamento de Deus com aqueles que foram enxertados na videira, porque havia-se uma ideia de que o povo escolhido, e naquela época era exatamente assim, era o povo judeu. Então, a partir de então, Paulo começa a pregar aos gentios, aqueles que eram os vizinhos ali dos judeus, e começa então a acontecer a salvação naquele povo. O texto vai iniciar no capítulo 2, no versículo 19, o início do versículo 19, usando a seguinte expressão: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. O que é um estrangeiro? O estrangeiro é aquele que não faz parte de um grupo. O estrangeiro é aquele que não faz parte de uma família. No original desse texto vem do grego xenos, que quer dizer aquele que desconhece as leis, aquele que não sabe os costumes do local, aquele que não sabe quais são os hábitos daquele local. Na nossa turma lá do mestrado, entre a turma do pastor João e a minha turma e do pastor Natan, estava um irmão lá, que ele estava indo para a obra missionária na Índia, e ele estava num período de aculturação, ele estava indo e voltando pelo menos duas vezes no ano, ficando um tempo lá, para poder entender os costumes, entender os hábitos e as leis daquele país. E então, já se passava quase 2 anos, aproximadamente, desse período, para que então ele pudesse ir de maneira definitiva para lá. Meus irmãos, um estrangeiro é aquele que está num lugar, mas não faz parte daquele lugar. Então a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer para aquele povo: vocês não podem ser mais, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais alguém que está à margem de um grupo. E ele usa ainda uma expressão muito mais forte, quando ele diz: e nem forasteiros. Aquele que vive num lugar sem qualquer direito à cidadania daquele lugar. O que Paulo estava querendo dizer é que aquele povo, os gentios, estavam sem Cristo. Eles eram tidos como separados da comunidade de Israel, que até então era o considerado povo de Deus. Estavam vivendo sem esperança, porque a aliança de salvação, a promessa de salvação, não era até então encarada como algo para eles. Sem Deus no mundo, diz o versículo 12 de Efésios capítulo 2, estavam alheios à comunhão e aos privilégios de serem povo de Deus. Então Paulo chama a atenção daqueles homens, daquelas mulheres, dizendo: vocês não são mais assim, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros. E eu lhe pergunto nessa noite: quem é você? Quem sou eu dentro desse texto? Quem eu era antes de 1997? Quem eu era antes? Quem eu me tornei a partir do encontro com Jesus naquele domingo do mês de setembro de 1997? Quem é você hoje? Talvez você está aqui nessa noite, mas ainda não sente-se como alguém desse grupo. Talvez você tenha visitado a igreja já há algum tempo, mas ainda não tenha aquele sentimento de pertencimento à igreja. Talvez você está meio assim, sem saber ainda o que você quer da sua vida espiritual, que caminho você deve seguir, para onde você deve ir. Eu quero lhe dizer uma coisa com todo carinho: não seja mais estrangeiro, não seja mais forasteiro. A Bíblia vai falar que o forasteiro é aquele que, não, que vivia num lugar sem direito à cidadania. Nós temos algo muito maior nos esperando. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos nesta terra, meus irmãos, de passagem. Todo esse sofrimento, toda essa dor tem dia e hora marcada para terminar, mesmo que nós não saibamos quando será. Mas existe um momento em que tudo isso vai passar. Quem é você? Quem sou eu? Como nós estamos dentro dessa realidade? Estrangeiros? Forasteiros? Ou um concidadão dos santos? É o que diz a palavra, na sequência do versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer: mas vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos. A ideia da inclusão em um grupo de santos, a ideia da inclusão ali, da igualdade de condições, a ideia de que a partir de então aquele povo gentílico tinha a oportunidade de se tornar povo de Deus. Isso era extraordinário para alguém que era rejeitado, para alguém que estava ali distante da videira, para alguém que não era tido como povo de Deus. E aí o apóstolo Paulo lembra aquele povo de Efésios, de Éfeso: vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas agora vocês estão em igualdade de condições, vocês são povo de Deus. Talvez alguém explicaria melhor essa questão quando consegue adquirir uma cidadania que não seja a do seu país. Por exemplo, quando alguém vai para os Estados Unidos para passar um tempo estudando, de uma maneira correta, de uma maneira legal, de acordo com as leis e as normas daquele país, e passa aquele tempo estudando. Então existem algumas maneiras para que ele consiga a cidadania. Uma das maneiras é que, se caso aquela pessoa conseguir casar-se com alguém que já é natural de lá. Eu fico imaginando a alegria daquela pessoa que algum tempo almejava por isso, e aí consegue a cidadania. Meus irmãos, nós temos algo muito mais precioso do que a cidadania de uma nação, de um país, de uma nação. Nós temos algo muito mais precioso do que a cidadania de uma nação desenvolvida como é os Estados Unidos da América. Está disponível para cada um de nós a cidadania dos céus. Está disponível através do quê, pastor? Através da entrega de Jesus. Através da entrega de Jesus, através do sangue vertido na cruz do Calvário, como diz o próprio texto de Efésios capítulo 2, versículo 13. A aproximação do que estavam longe através do sangue, através da entrega, através da renúncia, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Esta morte nos deu a vida. Esta morte nos está nos dando o direito de vivermos a eternidade ao lado de Jesus nos céus. Como diz o hino, lindo céu, onde vou morar com Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos enfurnados, e essa é a palavra mesmo, apesar de ser uma palavra talvez que agrida, nos problemas dessa vida. Muitas vezes nós estamos como um tamanduá, enfiando a nossa cabeça dentro de um buraco, quando algo nos espera muito maior, quando algo está preparado para nós, que nós não conseguimos nem descrever o que será. Nós tentamos, irmãos, nós tentamos, teólogos tentam, mas só realmente quando este dia chegar, quando dos céus com poder e grande glória Jesus voltar, para buscar a minha vida, para buscar a sua vida, para buscar a cada um que aqui, nesta terra, entendeu que igreja é família de Deus e deseja se tornar como um membro dessa família. Aquele dia chegará. O texto segue. E aquele povo então tem o privilégio de se tornar concidadãos dos santos. Havia um muro de inimizade, havia um muro entre o povo gentil e o povo judeu. Assim também como havia um muro de separação entre o homem e Deus por conta do pecado. E o texto de Efésios capítulo 2, versículo 14, vai dizer que este muro foi quebrado, que este muro foi desfeito. O texto vai dizer no versículo 16 de Efésios 2, que esse muro foi desfeito pelo sacrifício da cruz. E então, ser um concidadão dos santos é adquirir o direito de morar nas habitações celestiais. Ruas de ouro, mansões celestiais, onde não há mais dor, onde não há mais lágrima, onde não há mais sofrimento, onde não há corrupção, onde não há escândalo, onde não há delação premiada, onde não há depoimentos, nada disso. O que há é a presença de Deus e os santos declarando: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder. Meus irmãos, quando nós estamos numa igreja reunida no momento de adoração, há momentos na hora da adoração que parece que nós estamos sendo arrebatados. A presença de Deus, a adoração do povo de Deus, se nós não nos lembramos de nada, nós não nos lembramos de nenhum sofrimento, nós não nos lembramos das contas que temos que pagar amanhã, nós não nos lembramos daquela hora de nenhuma dor, o que dirá no céu? Enquanto o coro cantava tão lindo aqui, descansarei, A presença de Deus tão forte. Nós não conseguimos imaginar outra coisa a não ser a presença de Deus. E o privilégio de vivermos a eternidade nos céus. E então, o apóstolo Paulo segue, e ele apresenta no versículo 19 ainda, que eles não eram mais estrangeiros nem forasteiros, mas eles eram concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Já era algo maravilhoso para o povo gentil. E quando a gente fala aqui do povo gentil, nós estamos falando de nós mesmos. Porque nós somos aqueles que também fomos enxertados, que fomos colocados dentro dessa videira. E então já era maravilhoso ter o privilégio de ser chamado concidadão dos santos. Já era maravilhoso aquele povo ouvir Paulo dizendo assim: vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros. E agora Paulo vai mais profundo ainda. Paulo diz, no capítulo 2, versículo 19, membros da família de Deus. Judeus e gentios juntos, homens de todas as raças, tribos, nações, posições sociais, juntos na família de Deus, no meio dos iguais, porque na família de Deus todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, verso 26. Importante destacar aqui a diferença de relacionamento entre criatura de Deus e filho de Deus. Quem são as criaturas de Deus? Todos aqueles criados por Deus. Então todos são criaturas de Deus. Agora a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 26, e também em outros textos, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que depositaram a sua fé na salvação que só Jesus Cristo pode dar. Filho de Deus é aquele que entende que o homem estava separado de Deus por conta do pecado, e então por conta desse pecado, a Bíblia diz que o pecado faz separação, havia um muro da inimizade, e então a partir dessa consciência, nós entendemos, reconhecemos que estávamos distantes de Deus, e então Jesus Cristo vem ao mundo, habitou entre nós, tornou-se homem para mostrar que era possível ter uma vida longe do pecado, mas não só isso, ele é entregue na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, que retira o pecado do mundo. Ele é o próprio Deus, ele é aquele que também é o próprio sacrifício. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Então, a partir dessa entrega de Jesus na cruz, há uma ligação novamente entre o homem e Deus. Era como se tivéssemos de um lado uma grande montanha, e nessa montanha Deus ali estivesse. E do outro lado uma outra montanha, e ali o homem estivesse, a humanidade. E então, entre as duas montanhas, um grande abismo. É como se a cruz de Cristo estivesse repousado de um lado ao outro dessa montanha, permitindo com que essa ligação acontecesse novamente. Portanto, meu irmão, portanto, meu amigo, portanto, minha amiga que nos visita nessa noite, a ponte para Deus está na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício da cruz. A Bíblia diz que se diante dos homens nós reconhecermos que Jesus é o Senhor, então diante de Deus Ele reconhecerá as nossas vidas e nos dará o privilégio de não mais sermos forasteiros nem estrangeiros, mas fazermos parte da família de Deus. Você não quer fazer parte da família de Deus, não? É muito bom fazer parte da família de Deus. É claro que, como toda família, os seus integrantes, tirando o pai aqui da história, que é Deus e Jesus, mas nós outros, os irmãos, têm as suas dificuldades, porque onde tem pessoa tem dificuldade, mas mesmo assim é algo maravilhoso. O que tem, pastor, na família de Deus para ser tão maravilhoso? Em primeiro lugar, tem unidade e mutualidade. Seguimos em Gálatas 3, verso 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Todos nós somos um no Senhor. Somos um pelos laços do amor. Só estou lembrando só de canções antigas. De mãos dadas, não é isso? Nós andaremos, e por aí vai. Não vou arriscar não para não errar. Mas, meus irmãos, essa ideia de que em Cristo nós somos um, é algo maravilhoso demais. É um moreninho que é irmão do lourinho, que é aquele que tem mais idade, é irmão do que tem menos idade. E por aí vai. Um sentimento único, um sentimento mútuo, um sentimento de unidade, de mutualidade, estarmos juntos ali, no mesmo propósito, o privilégio de sermos chamados de irmão. Você já parou para pensar o que é isso? O que é isso? Que privilégio! Isso só foi possível por conta de Jesus Cristo. Onde você estaria agora? Onde eu estaria agora? Se não fosse Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus nos deu uma família. A igreja é a família de Deus. A igreja é a reunião dos santos, é a reunião dos irmãos. Todos somos um em Cristo. O texto segue de Gálatas, capítulo 3, ainda verso 28. E nós chegamos a esse texto. No verso 28 ele vai dizer assim: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Meus irmãos, a ideia de sermos um em Cristo tem a ver com identidade. É como um sentimento de pertencimento a uma família. É aquela ideia do valor que nós damos ao sobrenome. Fala o sobrenome da sua família aí. Fala, irmão. Qual é o sentimento que você tem quando fala esse sobrenome? De que você pertence a uma família. Pode ser, irmão, que a família não esteja vivendo um momento assim, que você não está querendo muito fazer parte dessa família, de repente você teve dificuldade até para expressar o sobrenome da sua família, mas você pertence a um grupo, você pertence a uma família. Eu brinco com a Tati dizendo que quando me casei com ela, eu dei um sobrenome para ela. Porque, meus irmãos, pensa bem, com todo respeito, Ferreira dos Santos, qualquer brasileiro tem. Agora, Dalcin, fica bonito, vamos lá, Tatiana Dalcin, é melhor do que Tatiana dos Santos, é melhor do que Tatiana Ferreira, é ou não é? Então. Mas na verdade, o nome, ele traz uma identidade, mesmo sabendo que essa família não nos traz tanta alegria assim, na sua origem, mas é um momento de alegria, de pertencimento. Agora presta atenção, irmão, independente de qual é o seu sobrenome, Deus lhe deu o privilégio de ser reconhecido como cristão. O que é um cristão? É um seguidor de Jesus, é uma miniatura de Cristo. É o Cristozinho andando por tudo que é lugar. É uma miniatura, é um seguidor. É como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Meu irmão, se você era apenas um Silva, com todo respeito, nós fazemos assim, com todo respeito, se você era apenas um Dalcin, pronto, você era apenas um Santos, um Ferreira, Castro, agora você é um cristão. Olha como é que melhora. 1000%, 1000%. Ah, irmãos, esse sentimento de pertencimento. Quando nós fazemos parte de uma família, alguém conquista alguma coisa, quando a sua família conquista algo, um bem material, há uma alegria no seu coração por aquela conquista, não há? Esse sentimento de pertencimento à família de Deus. Lembro na semana passada, quando o pastor compartilhava a respeito de uma reportagem falando sobre um cristão que foi reconhecido por um algo bom que fez. Nós nos identificamos com aquilo ali. É como se estivesse falando da gente mesmo. Porque nós somos um no Senhor. Família de Deus. Porque nós temos uma história. Versículo 29 de Gálatas diz: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Volta aqui para a realidade dos gentios. Quem eles eram? Afastados da comunhão. Não eram tidos como povo de Deus, eram rejeitados, eram aqueles que não podiam estar reconhecidos como povo de Deus, e a partir de então começam a ser chamados como povo de Deus, passam a fazer parte da família de Deus. Há um reconhecimento de descendência, algo impossível e inimaginável para um povo gentílico, era eles acharem alguma vez que alguém ia dizer que eles poderiam se chamar descendentes de Abraão. E se vocês são de Cristo, a partir da entrega de Jesus, a Jesus, nós recebemos e participamos de mais uma família. Nós temos o privilégio de tornarmos parte de um grupo. E então nós temos uma história. Nós temos um passado. Nós temos a oportunidade de sermos enxertados nessa videira que é Jesus Cristo. O texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, vai dizer que nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas que agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Qual a sua história de vida? O que você traz na bagagem da sua vida? Como você chegou até aqui hoje? Quando você olha para a sua história, o que você traz de lembranças da sua história? Não só de lembranças, mas qual a raiz religiosa da sua história? Qual a fé foi professada na sua história de vida? Qual era o ambiente da sua criação? Como você chega hoje aqui nessa noite? Quais as bagagens você traz? Quais os ensinamentos de fé você traz? Você está como forasteiro ainda? Você ainda se encontra como alguém que é um estrangeiro? Ou nesta noite, você quer dar um passo adiante? E você quer reconhecer que Jesus Cristo precisa entrar na sua história? Você quer reconhecer que Jesus precisa ser o Senhor da sua história para lhe dar a oportunidade de tornar-se membro da família de Deus? E por fim, uma família sempre tem uma herança. Sempre tem uma herança, sempre tem um futuro. A Bíblia vai dizer em Gálatas 3:29, descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Na sua família tem herança? Na sua família biológica? Você já recebeu alguma herança? Gente, herança é um negócio interessante, né? É quase igual perna de cobra. É quase igual. Quem já recebeu, só por curiosidade, ninguém aqui vai, você pode ficar tranquilo. Quem já recebeu uma herança? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual foi o sentimento, meu irmão? Você esperava por essa herança? Esperava? Os que receberam, esperava? Ou não? Não, né? Aconteceu uma coisa internacional esse ano que passou lá na nossa família, por parte de pai. Eu posso contar porque eles não vão assistir pela internet, não tem problema. Mas meus irmãos descobriram lá que o meu avô, que morreu, tinha um dinheiro guardado na Caixa Econômica Federal. Não sei se era fundo inativo do FGTS, não sei. Mas eu sei que descobriram lá. E meus irmãos, como é que divide para 11 herdeiros? Aí, chegou lá a comunicação para o meu pai. Meu pai está aí? Está aqui? Pai, tá não, né? Porque senão depois tem que consertar lá. Só está passeando. Aí, 11 irmãos, meu pai virou e falou assim: eu não vou mandar documento nenhum para lá, não. Eu vou mandar meu documento para aqui. 11 irmãos. Se tiver R$2.000, divide por 11 aí, quanto dá, meu irmão? Aí conversa vai, conversa vem, pai, manda, de repente, tá, não sei o quê, pá. Meus irmãos, mandamos documento. Você recebeu a herança? Nem eu. Até agora eu não sei aonde essa herança está, meu irmão. Ela deve estar chegando ainda, eu não sei o que aconteceu, mas não chegou ainda não. Mas, meus irmãos, cria-se uma expectativa? Cria. A pessoa, você recebeu um dinheiro que você não está esperando? Olha que coisa boa, numa crise dessa. Mas, meus irmãos, a Bíblia está falando de algo muito maior do que dinheiro. De algo muito maior do que bem material. O texto vai dizer que aquele povo gentílico, presta atenção, eles eram rejeitados, forasteiros, estrangeiros, distantes de tudo. De repente começa a ser chamado de concidadão dos santos, começa a fazer parte da família de Deus e descobre que nessa família tem uma herança, Júlio. Que coisa maravilhosa é o poder do Evangelho. A herança, irmãos, é vivermos a eternidade ao lado de Jesus Cristo. Onde você viverá a sua eternidade? Não é algo perecível, não é algo que dinheiro compra, é algo dado, oferecido pela graça salvadora de Jesus Cristo, porque eu e você não merecíamos. A Bíblia vai dizer em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, mas tenha a... João 3, 36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, aí a ideia de não reconhecer a Jesus como Salvador enquanto vivo, não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. E também João 17, 3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha a linha do tempo. Estrangeiro, forasteiro, passa a se tornar um concidadão dos santos, passa a fazer parte, direito a uma cidadania. Não só isso, torna-se membro de uma família e descobre que essa família tem uma herança, e a herança é a vida eterna. Por fim, Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao verso 10. Gostaria de ler com os irmãos esse texto para encerrarmos essa mensagem. Só para deixar você com água na boca, vamos ler esse texto aqui. Olha a herança, o lugar que nos espera. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Pulemos para o versículo 15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. É para lá que nós estamos indo, meu irmão. É para lá que nós estamos indo como família, como igreja, família de Deus. O céu, a vida eterna, é a nossa herança. Feche seus olhos. Vamos orar nessa hora. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de nos tornarmos família de Deus. Muito obrigado pelo privilégio de andarmos ao teu lado, de caminharmos com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de sermos igreja, família de Deus, que um dia encontrará o Senhor na eternidade, por toda a eternidade. Meu Deus, que essa palavra enche o nosso coração de alegria e de motivação para continuarmos a nossa caminhada de fé, em nome de Jesus. Amém.